Recebemos agora no programa Primeiro Item o presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a ABRAP, Luiz Ricardo Martins. O nosso assunto, reforma da Previdência. Luiz Ricardo, boa tarde, obrigado por atender a Rádio Senado.
Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre Previdência.
Luiz Ricardo, a ABRAP tem defendido a necessidade de uma reforma da Previdência por questões de manutenção, de viabilidade do sistema. Essa proposta que está no Congresso, como que a ABRAP recebeu e qual a opinião da ABRAP em relação a esse texto?
Conforme você bem destacou, eu acho que o Brasil precisa realmente de uma reforma estrutural no âmbito da Previdência como um todo, no regime como um todo, né? A proposta que está apresentada, ela enfrenta questões paramétricas, né, de contribuições, elevação de contribuições, de alíquotas, aumento de idade, e aponta uma reforma estrutural, uma nova Previdência, né, dentro desse sistema, inclusive com a capitalização, que é um regime muito bem-vindo. Se nós notarmos nessa alteração paramétrica que eu me referi apresentada pelo governo, a gente nota que aí é uma quebra do pacto de gerações no regime de repartição simples, o que é muito bom, porque hoje, à luz do número de aposentados no país, da longevidade, que é notícia boa também, e com essa discussão envolvendo a reforma da Previdência para buscar o reequilíbrio das contas públicas, a gente nota que existem menos ativos, trabalhadores ativos, que há necessidade de sustentar aqueles que estão entrando na atividade. Então, quebrar esse pacto entre gerações, eu acho que é fundamental, até porque nós temos uma baixa taxa de natalidade, nós temos desemprego, nós temos um informalismo, nós temos uma reforma da Previdência, nós temos um novo trabalhador no nativo digital, e temos aí um número muito grande de pessoas entrando no aposentadoria. Então, realmente, precisa nessa paramétrica uma alteração conceitual para que esse compromisso do Pacto de Gerações realmente seja quebrado, porque não se sustenta. E, por um outro lado, as pessoas, nesse debate, que dessa comunicação, nesse trabalho de comunicação que tem sido feito aí para discutir reforma da Previdência, e é quase, né, eu não vou dizer um consenso, mas uma grande maioria apoiando, e nem podia ser diferente, o fato é que as pessoas estão sensíveis de que terão que trabalhar mais, por mais tempo. As pessoas vão ter que contribuir mais para o regime oficial e as pessoas sabem que vão receber menos na aposentadoria. Então, dentro desse cenário, e considerando a longevidade que está aí, de novo é uma notícia boa, a preocupação das pessoas é qual é a qualidade de vida que eu vou ter no meu período da terceira idade, da velhice ou da aposentadoria. Então, o sistema apoia a reforma da Previdência, a paramétrica é importante, porque já você traz para patamares mundiais, idade, a gente no Brasil estava muito disparidade das demais idades, de mais tempo de serviço para aposentadoria no mundo. Então, o Brasil ele acompanha essa evolução mundial, se coloca numa alteração, como eu disse, de conceito de repartição, se quebra esse pacto de gerações, e realmente já mostra uma alteração estrutural que virá através de uma lei complementar. E aí também mais na nossa visão, uma atitude acertada do governo brasileiro, que mantém um primeiro pilar desse sistema previdenciário, permanecer no Estado como um grande provedor das aposentadorias, para que tirem as pessoas de um estado de pobreza. Então, você, no exame que está sendo feito nessa reforma da nova Previdência para novos trabalhadores, que vai ser a segunda parte, vão chamar assim, da reforma da Previdência, a gente nota que na verdade, as pessoas vão ter um incentivo, uma poupança de longo prazo, de novo, isso é fundamental para o país, mas vai continuar havendo a figura do Estado brasileiro, o Estado provedor de aposentadoria, algo que não existe no Chile, que não deu muito certo, porque você não tem um Estado tirando as pessoas das zonas de pobreza.
Então, a ideia de capitalização pura e simples, sem a previdência do Estado, isso você acha que não é o caminho? Tem que ter as duas coisas.
Esse não é o caminho. Eu acho que o Estado tem essa obrigação de dar essa proteção, inclusive constitucional, em termos de seguridade social, de seguro social. E, por um outro lado, o exemplo do Chile, que agora eles estão revisitando, na origem, né, quando foi feita a estrutura previdenciária, não foi tudo privatizado, não tinha mais um pilar do Estado provedor, que eu acho que foi um erro.
Pensando num cenário de Brasil hoje, que as pessoas têm dificuldade de se manter, principalmente de se manter no emprego, né, de cumprir com longos períodos de trabalho, a capitalização ela acaba não ficando mais complicada, porque acaba que acontecem muitas interrupções aí nessas contribuições. Como é que a capitalização trabalha com isso?
Eu acho que é um grande incentivo para você incrementar a capitalização, vamos dizer assim. Isso vem na proposta que a Abrap apoia, a proposta desenhada pela FIP-USP, da academia. Fomos conversar, fomos buscar no professor Hélio Zilberstein o apoio ao projeto dele. Lá, por exemplo, ele incrementa essa capitalização com parte de recursos do Fundo de Garantia do Trabalhador. Por que não? Né? Nós sabemos que os recursos do Fundo de Garantia, uma parte deles, inclusive como uma maneira de você tornar mais eficiente a gestão, porque os valores que a gente sabe de recomposição são muito inferiores daqueles que poderiam ser alcançados, mas eles poderiam incrementar essa poupança e superando aí esses prazos que um novo perfil de trabalhador pudesse ter de dificuldade na acumulação de recursos nessa fase pré-capitalização.
Essa questão do novo perfil do trabalhador, você falou das novas gerações, né, mais ligadas às tecnologias, esses novos empregos, novo mercado de trabalho, mas tem uma massa toda de trabalhadores aí que é uma outra geração e tem uma qualificação inferior a essa nova geração que vem por aí. Como equalizar isso?
Então, dentro dessa estrutura e da proposta da própria Abrap, a gente enxerga que nos dois primeiros pilares da proposta que foi apresentada aqui pela FIP, inclusive, o primeiro pilar, você pagando quase algo próximo a meia salário mínimo para todos os aposentados e para todos os trabalhadores, e num segundo pilar, você tem, ainda tendo o Estado provedor até para aqueles trabalhadores que recebem até R$2.000, por exemplo, você teria uma taxa de reposição mais de 80% da renda. Uhum. Então aí o Estado iria cobrir isso, para aquelas pessoas que realmente têm um ganho inferior, não tem condição de poupar. Né? Nós temos pessoas que têm condições e têm um perfil para ser um futuro poupador. De todo modo, você tem que buscar elementos para que você incentive essa poupança. Então você tem que fazer um trabalho de cultura previdenciária muito grande para quem tem, de novo, um potencial, para aqueles que não estarão totalmente cobertos pelo Estado, estão resolvidos. Eu acho que aqueles que ganham mais é que precisam buscar realmente uma poupança, uma capitalização e um incremento, como eu disse, dessas reservas.
Luiz Ricardo Martins, presidente da Abrap, certamente a associação vai acompanhar a análise da reforma no Congresso Nacional. Qual ponto que a Abrap vai se concentrar mais fortemente? Existe alguma prioridade dentro dessa reforma para a associação?
Existem. Nós temos alguns pontos importantes, né? Claro, de novo, nós estamos apoiando a reforma da Previdência, quanto à paramétrica como mais estrutural, mas temos motivos de preocupação. Um deles é você fazer uma alteração no artigo 40, por exemplo, que rege o servidor público federal, né, o servidor público em geral, e você busca ampliar que outras entidades possam fazer a gestão da Previdência Complementar desse público. Hoje a Constituição estabelece que ela será feita por entidades fechadas de Previdência Complementar com natureza pública. E aí nós temos grandes casos de sucesso no Brasil. O Brasil é referência na Previdência Complementar fechada do servidor público pelo grande trabalho que vem sendo realizado, por exemplo, pelo Fundo Próspero Executivo, que já tem mais de 1,5 bilhão de reservas, mais de 70 mil participantes, pelo FUNPRESP Judiciário, que também vem em números crescentes, pelos demais estados que criaram a Previdência Complementar do Servidor Público, e hoje está tendo uma alteração, ampliando para que as entidades abertas também façam, mediante licitação, se ganharem, mediante setor seletivo, possam fazer a gestão. E aí, entendendo e apoiando a concorrência entre as entidades fechadas e as abertas, mas o fato é que as abertas, elas e com relação às fechadas, nós estamos tratando de entes totalmente diferentes, com produtos diferentes. Uhum. Enquanto as abertas gerem produtos financeiros, nós fechadas geremos produtos previdenciários de longo prazo. Então, quando você criar, e veja, nas diárias fechadas da ABRAP, as associadas são sem fins lucrativos. As outras abertas, das outras entidades abertas, são com fins lucrativos.
Que são bancos, né?
São bancos. Uhum. Então, como é que você vai criar uma concorrência, uma licitação, como é a proposta do governo, se você tem entes diferentes, com produtos diferentes, tem uma inconsistência técnica aí, né? Uhum. Fica difícil até de defender ou explicar. Um segundo ponto já da próxima, o da nova previdência complementar que se discute, né?
Uhum.
No segundo momento. Que são aí, quais os mecanismos que serão adotados na capitalização sugerida na proposta?
Uhum.
Né, o que se sugere ali também que as capitalizações sejam feitas através de contas virtuais, nacionais.
Uhum.
Essa é uma metodologia dentro do sistema previdenciário utilizado nos países nórdicos, em especial Noruega e Suécia, que lá funciona porque o nível de cultura previdenciária é diferente do nosso.
Sim.
A extensão do territorial, o número de habitantes, enfim, lá funciona. Mas o fato é que aqui eu acho que a gente teria muita dificuldade, enfim,
Sim. São
dúvidas, preocupações que eu não me referi, e que eu acho que a ABRAP, tendo em vista a excelência da sua atuação, sua representatividade, enfim, tem condições de, em especial com suporte técnico, ajudar a dar um melhor encaminhamento nesse importante tema que é a reforma da Previdência, ou a nova Previdência. Tão necessária no país. Né?
Luiz Ricardo Martins, presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Obrigado por atender a Rádio Senado e conversar conosco um pouco sobre essa questão da reforma da Previdência. Uma boa tarde.
Eu agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição e certamente podemos aí travar e incrementar esse debate ainda mais no país.